recebendo, tendo o prazer de receber aqui nos estúdios da PAGEU o ex-prefeito de Carnaíba, hoje secretário executivo de articulação com os municípios da Casa Civil, Anchieta Patriota, é o nosso convidado. Você já pode fazer sua pergunta pelo telefone 3838-1213 ou pela internet no www.radiopageu.com.br. Anchieta, que assumiu essa missão nesse início de gestão Paulo Câmara. Vamos falar de questões ligadas à região do PAGEU, do papel que ele passa a desempenhar. Tem muita coisa para a gente conversar e você pode fazer sua pergunta. Primeiro, Anchieta, agradecer a presença, prazer tê-lo conosco aqui. E eu queria que o amigo explicasse essa missão institucional no governo Paulo Câmara. Qual é a missão do secretário executivo de articulação com os municípios, essa secretaria executiva que é diretamente ligada à Casa Civil, que é a secretaria do ponto de vista institucional mais importante do governo. Qual sua missão ao lado aí do Antônio Figueira? Prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia, ouvintes da PAGEU. Prazer aqui, Michele, Tito, estar aqui com vocês. Nil, como as pessoas sabem, a Casa Civil, que é a nossa Secretaria Executiva, o que é? É a articulação política, né? Da Casa Civil tem esse papel com os outros poderes, né? Ou seja, os poderes executivos dos municípios, bem como o judiciário e o legislativo. Existem três secretarias executivas, onde outras pessoas estão lá colocadas. Então, nós temos esse papel de articular as políticas governamentais, né, interagir com os municípios, né, com os municípios, os executivos municipais e a sociedade civil como um todo, as organizações dos municípios, por exemplo, os sindicatos de trabalhadores rurais, outras entidades civis, a gente faça essa articulação para tentar implementar as políticas governamentais e também escutar os anseios e desejos das populações e levar às secretarias competentes ou para a decisão do governo do estado, bem como a questão que também é um papel da Casa Civil, não especificamente da nossa pasta, mas que todas nomeações do governo passam por a Secretaria da Casa Civil, no caso, doutor Antônio Carlos Figueira. Esse é o papel, basicamente, da Secretaria da Secretaria de Articulação Política, como a Casa Civil também tem o seu papel na implementação de políticas públicas, da questão da comunicação no estado de Pernambuco. É mais ou menos esse papel, se confunde um pouco a nossa secretaria. De certa forma, algumas funções da Casa Civil são repassadas para nós e estamos aí articulando com os municípios de Pernambuco, com os setores organizados da sociedade, levando os pleitos, anseios, desejos e os problemas, por acaso, que existam nos municípios, nas regiões, levando ao governo do estado para tentarmos juntos solucioná-los.
Sua participação como secretário executivo das cidades na última gestão, Eduardo, digamos que abriu espaço, lhe preparou melhor para essa função agora, quer dizer, lhe deu condições de conhecer melhor o estado do que antes?
Exatamente, Nil. A gente, anteriormente, nós tivemos durante o período de 1 ano e 3 meses, basicamente, saímos o ano passado, no início de abril, e nós conhecemos o estado de Pernambuco, praticamente todo o estado de Pernambuco, né? E lá na Secretaria de Projetos Especiais, da Secretaria das Cidades. Então, nós conhecemos praticamente todos os municípios de Pernambuco, com ações, obras do governo do estado, mas também quando a gente presidiu a Associação Municipalista de Pernambuco, que muitos prefeitos hoje, no seu último mandato, foram também prefeitos comigo no mandato até o ano de 2012. Isso permitiu que a gente tivesse essa relação com os diversos municípios de Pernambuco.
Agora, na primeira visita de Paulo Câmara como governador ao PAGEU, não foram poucas as demandas. A informação é que foram muitos documentos entregues, por onde vocês passaram, né, muitos documentos, solicitação principalmente de estradas, rodovias que ainda não são asfaltadas, muitas demandas entregues aí nesse curso de Paulo Câmara pela região. Como é que é feita a partir daí a triagem do que pode e do que não pode ser realizado? É,
tem-se um orçamento, né? Cada ano vai se tendo um orçamento, e logicamente o orçamento deste ano foi feito o ano passado, com tem a Assembleia Legislativa que aprova, que encaminha, e logicamente tem uma margem de negociação. Esses pleitos estão sendo, alguns pleitos inclusive que já vêm do passado, quando foi realizado aquele fórum todos por Pernambuco, né, que foi realizado inclusive aqui em Serra Talhada e Afogados da Engazeira, alguns foram, muitos deles foram concretizados, e outros estão, logicamente, dependendo do orçamento do governo do Estado, né, do orçamento do governo do Estado, da relação também de procurar recursos junto ao governo federal. E como todos sabem, né, o governo de Eduardo criou aquele fundo de apoio aos municípios, o FEM, que já está na sua segunda edição. O ano passado foi encaminhado o FEM 2, e isso fez com que os municípios tivessem autonomia numa parcela significativa de recursos do governo do Estado, correspondente a uma média de um mês do FPM, e esses municípios, atravessando essa crise que assola os municípios brasileiros, isso eu tenho repetido, e quando o prefeito também, presidente da MUSP, coloquei que precisava a gente fazer uma reforma de redistribuição desses recursos para estados e municípios, uma vez que hoje tem uma concentração enorme na mão do governo federal e precisa isso chegar mais fácil. Eduardo, com a sua sensibilidade de municipalista que ele era, editou aquele FEM 1 e 2, e que isso permite aos municípios terem diversas ações aí, fazendo esses projetos, executando esses projetos sem nenhuma grande necessidade de burocracia, uma vez que até os municípios basta apresentar o projeto executivo, logicamente passa por uma análise das secretarias, e naquela época, quando teve o FEM 1, a nossa secretaria que nós trabalhávamos, Secretaria das Cidades, teve cerca de 75% dos projetos foram através da Secretaria das Cidades, são obras que visam melhorar a vida das pessoas, e outras secretarias analisam esses projetos e esses projetos são encaminhados. Então, Nil, é possível que os pleitos apresentados nesse momento a gente vai encaminhando, logicamente dependendo da viabilidade da economia do Estado, como está o orçamento do Estado e do país. A gente sabe que está tendo uma queda de receita, quando quebra, há uma queda de receita, como ocorreu agora na primeira parcela do Fundo de Participação dos Municípios, em torno de queda em relação ao mês de janeiro de 2014, de cerca de 30%, também cai a receita do Estado. Então, quando a economia não vai bem do país, também repercute na redistribuição do FPE, que é o Fundo de Participação dos Estados, né? E o Estado arrecada menos, com isso tem menos condições de realizar, de fazer, concretizar as obras que são anseio justo de toda a comunidade.
Falando nessas ações, já está aqui o Antônio Jacinto perguntando se essa sinalização, se essa promessa da estrada de Bitiranga vai sair mesmo do papel, pelo que foi noticiado. Teve uma reunião, inclusive, lá em Bitiranga, né? E ele está querendo saber se esse sonho pode mesmo sair do papel.
Isso foi já uma autorização, Antônio, do projeto executivo. O projeto executivo é um projeto preparatório. Para que a gente faça o processo de licitação de uma estrada, tem um projeto executivo. Então vem, isso o governador Paulo já autorizou, Paulo Câmara já autorizou esse processo do projeto executivo. Isso é feito um processo licitatório para esse projeto. É um projeto executivo que custa cerca de 500, 600 mil reais. Isso foi autorizado já por o governador, tá certo? Após esse projeto executivo, aí vem o valor total, o orçamento total dessa obra, que é uma obra, não é barata. Essa obra custa, eu acredito, mais de 20 milhões de reais, uma vez que é cerca de 21 quilômetros até o limite com o estado da Paraíba, e vai ver o momento adequado aí para que a gente tenha condições de executar isso aí. De nossa parte, Antônio, a gente vai estar junto com as lideranças, o prefeito de Afogados também, que já levantou a questão para o governador Paulo Câmara, o prefeito de Carnaíba, que que também está envolvido nessa ação, nós vamos fazer todos os nossos esforços no sentido de concretizar esse sonho que vem facilitar o acesso da população desde Novo Pernambuco, passando por as diversas localidades do município de Carnaíba e também de Bitiranga, aqui até Afogados em Gazeira, o acesso à PE-320, facilitando o acesso a Afogados, a Carnaíba e outros municípios. Nós temos de nossa parte empenho, e já na sexta-feira passada estivemos naquela comunidade juntos com o prefeito patriota de Afogados, Zé Mário de Carnaíba, diversos vereadores de Afogados e de Carnaíba, que lá estiveram presentes, a comunidade, uma reunião lá na quadra, onde a comunidade se mobiliza através de abaixo-assinados, já recebi da comunidade de São João também, através do presidente da associação, o Rubinho, um documento com 300 assinaturas, e vai se juntar essas outras assinaturas no sentido de a gente concretizar essa obra importante para a economia do município de Carnaíba, de Afogados da Engazeira, facilitando o acesso da população a esses municípios, essas localidades. No passado, a gente sabe que no governo Eduardo Campos, quando assumiu, existiam 13 municípios, sede das cidades, inclusive dois aqui no Pajeú, que não tinham a estrada. Um deles era Quixaba. Quixaba, que inclusive tem ainda 4 quilômetros para ser terminada, indo até o distrito de Lagoa de Cruz. E o outro era Engazeira. E a gente lembra desses fatos, que essas obras chegaram a ser iniciadas aqui de Engazeira num período anterior a um processo eleitoral e não foi terminada. Basicamente começaram só a parte de terraplanagem, quase nada foi feito, e foi Eduardo Campos que concretizou esse sonho do povo de Engazeira e do povo de Quixaba. Obras também de um custo enorme que os municípios não têm condições de fazer, e a responsabilidade é do governo do estado, através, seja com recursos próprios ou então através de convênios com o Banco Mundial ou com o governo federal, e isso foi concretizado. Então foram 13 cidades, me parece, no governo Eduardo Campos, que não tinham acesso, e ele concretizou o sonho dessas comunidades. E agora o governo Paulo com certeza vai fazer, se juntar aí, fazer um enorme esforço para que esses distritos mais populosos aí, através dessa prioridade de quantitativo, isso vai ser feito um estudo do movimento da estrada, quantitativo de carros, o tráfego que ocorre nessas estradas, e priorizar essas estradas que tenham mais necessidade, todos têm necessidade, mas uns de forma mais urgente. Nós vamos estar juntos com as lideranças dos diversos municípios aí para levar esses pleitos que com certeza são justos.
Impressionante como o tema estrada chama a atenção. O sargento Heleno está de Jabitacá e pede que se faça alguma coisa pelo assalto de Guaraci a Jabitacá. Eu vi o Sebastião Oliveira sinalizando sobre a estrada Guaraci Custódia, que é um pleito antigo, né? Mas não chegou a falar nessa. Há possibilidade de se lutar por isso, Anchieta?
Tem que se lutar, não é, Nil? Não é uma coisa, a gente tem que ser mostrada a seriedade do governo, mas a luta tem que ocorrer. As pessoas têm que encaminhar os seus pleitos e o governo vai fazendo de acordo com o orçamento que tenha, né? De acordo com o orçamento que tenha. Pernambuco, Eduardo, os 8 anos, fez muito por Pernambuco, desde questão aí que a gente dá na educação, na saúde, no nosso estado, mesmo com os percalços, mesmo com os problemas que existem localizados, mas avançou-se muito. Isso foi fruto da determinação de Eduardo, de ele cumprir o desejo das pessoas. Então, essas aspirações da população, essa aspiração da população de Jabitacá é uma aspiração justa, e nós estamos para juntos, com o prefeito, com a comunidade, com as lideranças, encaminhar esses pleitos e tentar viabilizá-los.
Bom, falando a respeito do início da gestão Câmara, começou com o pé direito, como é que o senhor está vendo esse começo de governo, administrativo e politicamente, já que no campo político houve alguns problemas, declarações mais fortes do Fernando Bezerra, do próprio João Lira, parece que se arrefeceu um pouco, mas foi um início meio tenso aí de gestão, do ponto de vista político.
Exatamente, Nil, sempre ocorrem alguns problemas, né? Mas você vê o que era no passado, a base de sustentação do governo Eduardo Campos eram 8 partidos políticos, quando ele ganhou a eleição pela primeira vez, né? E agora, nesse momento, a eleição de Paulo, foram 21 partidos, né? Então é uma base mais ampla. Tá certo? Então tem que escutar, toda a população. E Paulo tem feito isso, escutando esses setores organizados, seja do ponto de vista partidário e a sociedade civil, e escolheu um grande secretariado, acredito que um nível bom do seu secretariado, escutando as diversas correntes. Esses problemas que ocorreram são problemas menores. Eu acredito que já houve uma recomposição, a gente observa, é aí que não tem nenhuma voz dissonante nesse momento, e que o governador Paulo Nil tem uma característica muito parecida com Eduardo Campos, que é a sua capacidade de trabalho. Paulo é uma pessoa que chega cedo ao Palácio do Governo, sai tarde, tem determinação, escuta muito as pessoas, como Eduardo também escutava, e não tenho dúvida nenhuma que ele vai fazer um grande governo e vai substituir essa liderança que foi Eduardo Campos durante esse tempo todo que ele militou na política, no nosso campo. E Paulo, tenho convicção absoluta que tem capacidade de diálogo com todos os setores, de ouvir as pessoas e colocar o governo, como Eduardo colocou, a serviço das pessoas que mais precisam de governo.
E essa declaração do Fernando Bezerra, já querendo aproximar o PSB do PT, você é contra ou a favor?
É, o que existe é uma determinação, uma orientação. Nós não podemos, nesse momento, assumir, tornar-nos aliados do governo. O partido foi claro em dizer aí que o que fosse positivo para o país, o PSB hoje, que detém uma bancada significativa de deputados federais, vai se posicionar a favor do governo e a favor do povo. Naquilo que nós discordarmos, nós vamos também dizer o porquê discordamos dessa situação. Então, nós não temos hoje nenhum cargo no governo federal, o PSB deixou o PT, o partido e o governo muito à vontade, e acho que nesse momento a nossa posição é a posição do partido, é de que for positivo para o país, apoiar. E o que a gente entender que não é positivo para o país, a gente vai se posicionar contrariamente.
Bom, vamos às perguntas aqui. Tem o Júnior Finfa que tá fazendo pergunta. Daqui a pouco vamos ter a participação. O Júnior Finfa, que é blogueiro, tá querendo fazer uma pergunta sobre cargos na região do Pajeú. Esse debate já está começando, porque saiu o primeiro escalão, o segundo praticamente completo, mas cargos de terceiro escalão ainda não saíram, e na sequência nós vamos ouvir o Finfa. Falando a respeito do ouvinte que está perguntando aqui, eu quero dizer que a gente vai guardar essa pergunta para depois do intervalo. O Roberto já está querendo que Anchieta dê nota para a gestão do Zé Mário em Carnaíba. Esse debate municipal eu vou trazer para daqui a pouco, depois do intervalo. Mas nós estamos agora com o Júnior Finfa, né, produção na ponta da linha. Tem uma pergunta, ele é blogueiro, tem uma pergunta para Anchieta Patriota. Bom dia, Finfa.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia, doutor Anchieta.
Bom dia, Júnior.
Michele, Tito, todos que, os ouvintes da Pajeú. Nil Júnior, eu queria perguntar ao doutor Anchieta. Doutor Anchieta, a notícia que foi vinculada à imprensa de que o senhor não vai opinar nem interferir nos cargos aqui da raiz do Pajeú procede? E a outra, já para o senhor responder junto. O senhor acha que os cargos gerenciais, governamentais aqui de Afogados da Ingazeira, das regionais, deverá haver uma mudança, uma grande mudança? Ou o senhor acha, na sua opinião, que alguém, 50%, deverá permanecer? Um abraço e bom dia.
Boa pergunta.
Obrigado, Júnior. Primeira coisa, Júnior Finfa, os cargos, alguns cargos aqui na região, vou citar especificamente, saúde e educação. É uma busca que foi feita, que o governador Eduardo Campos criou, e na saúde, me parece, foi feito o processo seletivo uma vez, e na educação, se eu não me engano, duas vezes processo seletivo. Inicialmente houve uma indicação do primeiro governo desses cargos, posteriormente Eduardo fez essa busca. Como é que é essa busca? É um processo seletivo onde todas as pessoas da área podem apresentar o seu currículo, apresenta um projeto. Esse projeto é nomeada uma equipe da Secretaria de Administração, vem fazer entrevista, ouvir, análise curricular, indicar. Lembro muito bem que dos projetos esse na educação e na saúde, tirava-se uma lista tríplice do estado, na regional, quando foi selecionado. E Eduardo a sua prática foi de escolher o primeiro lugar e não ia nem para o segundo, para o terceiro. A melhor nota ele escolheu. Isso foi feito não somente aqui no Pajeú, como foi feito no restante do estado de Pernambuco. Foi dessa forma que agiu por duas avaliações da educação e uma na área de saúde. Uma outra coisa, Júnior Finfa, a questão dos cargos regionais, todas as pessoas serão ouvidas, né, para se definir esse aí, tá certo? Então, da mesma forma como a gente tem representação que outros parlamentares que obtiveram votação aqui no Pajeú, nós também vamos ser ouvidos, tá certo? Fomos aqui no município de Afogados da Ingazeira majoritários, né? Nós fomos majoritários em Afogados da Ingazeira, em Itabira, em Carnaíba e Flores. Nós vamos ser escutados, né? Nós vamos ser escutados, as lideranças que nos apoiaram vão ser escutadas, é natural. E todos serão, não somente nós. Vai, logicamente, o peso eleitoral, né, que cada um demonstrou que teve agora nessa eleição. Eu posso muito bem, uma posição, por eu estar na secretaria, me abster dessa discussão, mas não as pessoas que foram votadas, que votaram nesses municípios, um exemplo, Afogados em Gazeira, vão ser escutadas, vão ser ouvidas, né? Da mesma forma, Carnaíba, Tabira, Flores, São José do Egito, onde tivemos. Nós fomos o deputado mais votado do Pajeú, nós tivemos 24 mil votos, o segundo teve 17 mil do nosso campo, e isso todo mundo vai ser escutado. E mesmo quem teve 2, 3, 4 mil, 5 mil, também vai ser escutado. No momento em que houver essa discussão, como eu falei anteriormente, a saúde e a educação, o que nos parece, a orientação é de manter o mesmo critério, e vão ser abertos para que todas as pessoas coloquem os seus nomes, as pessoas, os técnicos ou políticos dessas áreas aí de saúde e educação, sejam avaliados pelo governo. Acredito que deve ocorrer esse processo seletivo no segundo semestre, em meados desse ano já deve ocorrer o início do processo de discussão e seleção desse pessoal, e os outros cargos ainda não se tem, a nível do estado de Pernambuco não ocorreram ainda definições no restante do estado de Pernambuco. Basicamente os cargos de segundo e terceiro escalão lá no Recife, algumas secretarias onde algumas pessoas já foram indicadas, mas os outros, no momento adequado, vai ser encaminhado para as lideranças políticas e os nomes vão ser ouvidos em consonância com essas lideranças que votaram, que tiveram representação aqui na região, seja do Pajeú, seja do Moxotó, do Agreste.
Bom, eu vou para o intervalo, na sequência responder a pergunta do ouvinte, está querendo uma avaliação do governo Zé Mário. Se procedem rumores que aumentaram pela imprensa nos últimos dias de que Anchieta pode ser candidata a prefeito em 2016. Avaliar a gestão patriota aqui em Afogados. Tem muita coisa para a gente debater no campo local após o intervalo. Voltamos aqui com Anchieta Patriota, o nosso convidado. Anchieta, que está exercendo uma função importante aí na Casa Civil, né, como secretário executivo, e ao nosso convidado. Bom, vou falar de política local e regional, Anchieta. Muita gente fazendo perguntas sobre a sua avaliação, como é que você está vendo aqui a gestão do Zé Mário, que foi apoiado pelo senhor há 2 anos. Está vivendo um momento de alguns questionamentos do ponto de vista administrativo e político, recentemente alguns afastamentos aí de nomes. O último foi o blogueiro Ivonaldo Filho, que foi afastado, e isso tem gerado alguma polêmica, alguma repercussão. Que avaliação Anchieta Patriota faz desse momento do governo, e qual tem sido a participação de Anchieta no governo Zé Mário?
Nesse momento sai o secretário executivo da Casa Civil, entra militante
socialista, a liderança política de Carnaíba,
e secretário regional do PSB, né, que a gente também está na direção estadual do nosso partido. Nil, veja só, os municípios brasileiros e nordestinos estão com enormes dificuldades. E você vê aí, isso assola todos os municípios, aqueles que têm uma receita própria, maior, vai saindo melhor. Mas ainda existe uma concentração enorme na mão do governo federal. Eu entendo a administração do Zé Mário como uma administração positiva. Ele tem feito muitas obras no município, por exemplo, de duas grandes escolas que estão sendo feitas, uma em Serra Branca e outra em Bitiranga. As unidades básicas de saúde também, que foram iniciadas, me parece duas ou três, estão sendo construídas em Carnaíba. E acho que talvez tenha problema de ordem política, da conversa, da articulação, talvez isso tenha sido o que está ocorrendo, por uma vez que a gente escuta algumas queixas, você mesmo passava agora algumas queixas da população que liga aqui para a emissora. Mas do ponto de vista administrativo, eu acredito e acho que ele vai bem, acho que tem que trabalhar melhor a questão política, para que supere essas dificuldades.
Perfil seria algo também relacionado ao perfil que o Zé Mário, aquele perfil mais tranquilo, menos... Já me disseram que Zé Mário lembra o político chuchu. Você, se você reclamar alguma coisa dele, ele reage de um jeito, se você elogia, ele reage do mesmo jeito. O estilo dele também pode favorecer esse momento político?
Acredito que sim também, né? A gente tivemos durante 8 anos, né? A gente tem um estilo, a gente vem numa militância antiga, não é, Nil? Nós temos em 82 nós já tínhamos sido candidato a prefeito em Carnaíba. Então talvez a questão política que dificulte um pouco, mas do ponto de vista administrativo, logicamente, Zé Mário não tem que... primeiro seguir o que a gente pensa, como pensa. Ele foi eleito por a população e é ele que tem que definir os caminhos a serem percorridos. Mas eu avalio a administração do ponto de vista de ações, de obras, tem sido positiva.
E qual a sua participação no governo? Só é ouvido? Vocês têm tido contato ou não?
Eu tenho de certa forma, não, temos contato, ele sempre me convida, inauguração de obra, há 15 dias atrás estivemos lá em Itabira, mas a gente tem que respeitar também as pessoas. No momento que a gente é convocado para dar uma opinião, a gente dá a nossa opinião. Se não é convocado para dar uma opinião, não, também a gente não tem por que estar opinando. Eu não tenho mandato nesse momento, eu sou um simples cidadão de Carnaíba e, logicamente, para oferecer as ideias que a gente tem, o que posso fazer no momento que a gente for convocado.
O que é que o senhor diz a Roberto Marinheiro, que quer que o senhor dê uma nota para a gestão?
Eu acho que ele está sendo, acho que ele está fazendo um bom governo,
E nota, não?
Não, a nota, se está sendo um bom governo, a gente tem que dar uma nota 7 para ele.
Uma nota 7. E a respeito das pessoas que, como a ouvinte aqui do bairro de Santa Luzia, pelo WhatsApp, está pedindo para o senhor voltar. O pessoal aqui, qual é o nome da menina? Sinéja de Carnaíba, dizendo que a cidade está precisando da sua volta. Eventualmente eu tenho sentido algumas pessoas de Carnaíba levantando esse movimento. Qual é a possibilidade real de que isso venha a acontecer, Anchieta?
Possibilidade existe, Nil. Possibilidade existe, né? A gente não vai levantar essa discussão agora, acho que não é o momento. Tem que ele trabalhar, entrou no terceiro ano do seu governo, e no próximo ano a gente avaliar. Frente Popular de Carnaíba, aquele povo que me deu uma grande votação para deputado, quase 6.400 votos para deputado. Foi a segunda maior votação proporcional do estado de Pernambuco que um deputado teve, um deputado estadual, foi lá em Carnaíba. E a gente vai discutir no momento adequado. Se ele estiver sendo bem avaliado, o governo dele estiver bem colocado, cabe a gente definir com o grupo, com os companheiros, ouvindo toda a população. E isso, a gente que sempre ouviu a população para encaminhar os nossos, dar os encaminhamentos políticos e eleitorais, nós vamos continuar ouvindo a população. Para isso, existem pesquisas eleitorais que devem ser realizadas. Acho que todo administrador deve, de 6 em 6 meses, estar avaliando o seu governo para corrigir possíveis rumos que não estejam no caminho correto.
O Antônio Carlos está indo mais longe aqui, está perguntando: é verdade que o seu sonho é ser prefeito de Afogados?
Não, não, de jeito nenhum. Essa coisa, Antônio Carlos, já foi colocada anteriormente. Afogados tem hoje um grande prefeito que é patriota aí, tá certo? Eu não tenho esse sonho, me orgulho muito de ter sido prefeito da minha cidade, Carnaíba. Se por acaso o nosso povo no momento achar que eu deva ser o nome, a gente pode, quem sabe, avaliar com esses companheiros, avaliando com o Zé Mário, com os vereadores, com as lideranças. mas não, nunca pensei, e digo que algumas pessoas às vezes colocam essa situação. Fogado está muito bem servido de prefeito, realizando uma grande administração, um patriota, uma liderança não somente de Afogados, mas como do Pajeú e de Pernambuco. É um homem que tem uma história política ligada às forças que eu tenho também, as forças populares organizadas de Pernambuco, uma trajetória no mesmo campo, e com certeza vai dar continuidade a essa administração na sua reeleição no próximo ano, e a gente está para contribuir com o patriota aqui em Afogados da Engazeira.
Bom, o senhor já teve contato com o Valdemar Borges depois daquela polêmica? O Valdemar esteve aqui em Afogados, e o senhor teve, me parece que teve com ele também, né?
Tivemos, não é só uma vez não, já tivemos com o Valdemar diversas vezes lá no Palácio do Governo. Ele me trata muito cordialmente, sem nenhum problema, muito...
Aquele assunto, as críticas que ele fez ao fato de Patriota ter apoiado o senhor aqui, o senhor chegou a conversar com ele sobre
não,
isso?
Não, não conversei, mas ele tem me tratado muito bem, Valdemar, muito bem, é o grande deputado, realiza um grande mandato, né, e tem me tratado muito bem, não tem de nossa... Nós estamos numa função agora que precisamos aprofundar essas boas relações, não somente com os nossos aliados, mas também com adversários, com toda a sociedade civil. Meu papel é esse, e ele tem me atendido às vezes que a gente tem se encontrado, tem conversado, e sem nenhum problema.
Sobre, inclusive ele é pré-candidato à Assembleia, essa briga aí com o Guilherme Ochoa, como é que o senhor está vendo?
Isso está sendo discutido a nível da Assembleia Legislativa. Paulo já disse, o governador, que isso é função da Assembleia discutir e trazer o nome melhor para ser colocado. Então, o que a Assembleia, os deputados, a base do governo decidir, a gente está para reforçar isso aí, Nil Júnior.
Bom, falando a respeito das obras em andamento aqui em Afogados e dos questionamentos, a Lailiana está fazendo uma pergunta aqui sobre a situação do Hospital Regional. Se Paulo Câmara vai fazer alguma coisa para melhorar a saúde na região, o senhor está acompanhando, essa pauta está muito presente aqui, né?
Lailiana, veja só, a saúde aqui no Pajeú já ocorreram avanços significativos. Eu escutei agora, tem alguns problemas pontuais, questões de o que os municípios têm que fazer, e a diretora colocou agora a questão do atendimento básico da saúde, que tem que ser feito por os municípios, né? Isso aí acarreta uma demanda maior para o hospital regional. A saúde aqui no Pajeú avançou significativamente. O exemplo são as UPAs, as especialidades que não existiam no passado. Hoje tem Afogados, tem Serra Talhada. É possível que no futuro outros municípios maiores também tenham acesso a esse serviço. A emergência, a exemplo de traumatologia e ortopedia, que tinha dificuldades extremas, já minimizou os problemas de traumatologia e ortopedia com o convênio feito ainda no governo passado de Eduardo Campos, encaminhando os pacientes uma cota significativa para a Serra Talhada. Então, tem problemas? Tem, foi colocado aí, a diretora colocou, a Rádio Pajeú traz os problemas para ser discutido, problemas pontuais que precisam ser resolvidos. E nós estamos para escutar essas demandas e encaminhar, no caso, para a Secretaria de Saúde do Estado para tentar resolver ou minimizar esses problemas existentes, cada um fazendo a sua parte.
Quem quiser encontrar Anchieta Patriota nessa nova função no governo do Estado para levar demandas, qual é o canal para encontrar o Anchieta em Recife?
A gente tem, Nil, sempre está por aqui presente, praticamente todo final de semana nós estamos aqui, não é? Eu cheguei aqui na sexta-feira à noite, fui a Ibitiranga, não é? Mas também tem os contatos aqui com os nossos amigos, tem telefone meu, e essa demanda é encaminhada, da mesma forma que institucionalmente existem as ouvidorias na Secretaria de Saúde e de Educação, a própria Casa Civil tem sites aí onde pode enviar as queixas, os problemas que porventura existam em determinados órgãos do governo. E eu estou à disposição sempre que venham as pessoas nos procuram, encaminhar os pleitos aqui, que os pleitos de todos os pernambucanos, né? Os pleitos de todos os pernambucanos, independente de questões partidárias, de ter votado ou não ter votado em candidato A, B ou C, nós estamos para ouvir a população e fazer avançar muito mais Pernambuco. E Paulo, tenho convicção que Paulo Câmara vai fazer um grande governo, a exemplo dos dois governos de Eduardo Campos.
Bom, para não ficar devendo nada a ninguém, tem alguém no telefone, não dá tempo mais de anotar. Alô do telefone. Oi? Ué, não quis falar no ar não, produção.
Caiu.
Soube o que era a pergunta ou não? Era alguém de Novo Pernambuco. Então manda um abraço lá pro Novo Pernambuco.
Exatamente, caiu, deve ser a questão das estradas, e nós vamos lutar para que atingimos esse objetivo. De construir essa estrada que liga Ibitiranga até a fronteira.
Que ela vai até a
fronteira... Não vai até Novo Pernambuco, por conta que tem 4 quilômetros...
São da Paraíba.
Da Paraíba, não é? Então, mas anterior, até 4 quilômetros de distância, o que vai minimizar bastante o problema.
É porque você sai de Pernambuco, passa na Paraíba e volta...
Exatamente.
Para sair Novo Pernambuco pela estrada,
correto,
né?
Correto.
Uhum. Bom, Xeta, eu quero agradecer a sua participação aqui no nosso programa... E dizer que a gente continua debatendo, continua falando sobre as questões ligadas à política e à gestão em Pernambuco e no Pajeú. Muito obrigado.
Muito obrigado, Nil Júnior, ouvintes da Pajeú. Eu prometo, Nil, era para, inclusive, o secretário Antônio Carlos Figueira viria aqui para o Pajeú nesse final de semana passada. Por conta de agenda não deu, mas na sua próxima estadia aqui por o Pajeú, a gente trazer ele aqui para você... também ter contato com o secretário da Casa Civil.
Sem dúvida, vai ser um prazer. É final do debate de hoje.